Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Smartphone, venha testar, minha senhora, é uma beleza!
É
smartphone fresquinho, smartphone com câmera traseira, smartphone da China e da Coreia! É isso mesmo, no update dessa semana vamos falar dos lançamentos da Huawei, da LG e também vamos confirmar aqui os preços dos modelos da Motorola, senhoras e senhores!
Senhor Maurício, já quero começar com o Raul pra Luan Miguel, que está aqui acompanhando a gente ao vivo e mandou um superchat pra gente. Porque pra você que não sabe, que só ouve o podcast, o update também é gravado ao vivo no YouTube. Então você pode ver a gravação do update tanto ao vivo enquanto ela acontece, a gente responde a galera, troca ideia e aí fala sobre vários assuntos de tecnologia, como também assistir depois a versão em vídeo que fica no YouTube cortada ali, só com a parte do programa em diante.
Sim.
Mas pra galera do YouTube tem sempre um extrinha, que é um momento que a gente conversa com a galera. Às vezes é mais curto, às vezes mais longo, mas a gente tem essa interação. O podcast vai pra todas as plataformas, então pra você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, dá pra ouvir no seu celular enquanto você lava a louça, faz uma esteira, mas por favor, fique em casa por conta do momento atual. A galera que às vezes vai pro trabalho. Se você é de saúde, ouça caminho do trabalho.
É,
tá? Se você é um profissional de saúde, tá se colocando em risco, primeiro, palmas pra você. De verdade, você merece. Em segundo, ouça o podcast do Update.
Beleza, seu Tatar, que essa semana aqui, ela foi uma semana um pouco diferente, né? A gente, na verdade, nos últimos updates tem comentado, né, sobre lançamentos de novos aparelhos.
Ah, senhor Mauro, eu não me aguento. Desculpa. A gente vai ter esse lançamento da Huawei, vai ter lançamento da Motorola, vai ter lançamento da LG e já digo mais que até a Xiaomi anunciou coisa nova, Mauro.
Não, é muito louco isso.
Ah, meu Deus!
O negócio tá muito louco e são produtos que estão sendo anunciados no Brasil, então a gente tem comentado nas últimas duas, três semanas, lançamentos pro Brasil.
Essa semana não é diferente, cara.
Eu tô embasbacado,
Submarino. Continua, velho. E aí, me questiono, velho. A galera não para. Samsung já lançou, LG já está aí prometendo lançamento. Huawei, Motorola. Velho, só tá faltando a Asus,
cara. Cadê a Asus, cara?
Caralho, cadê a Asus, mano?
Cadê?
Vamos ficar
de olho. Vamos falar disso,
mas antes quero aqui comentar, então, os lançamentos. Né, primeira coisa, em relação à Motorola, né? Não é um lançamento efetivo, né? Porque já tinha sido anunciado, que é o Moto G8 Power Lite. A gente até debateu em relação a isso, né? Essa nomenclatura, se ela realmente é
The
interessante.
Power
Lite! Não faz sentido, porque...
Poder maravilhoso! Dentro de uma lâmpadazinha!
É que a gente tem a linha oficial, na verdade, é a linha G, né? Da geração 8. E a gente tem escalonado, né? G8 Power, G8 normal, G8 Play, G8 Plus, e por aí vai. A gente achou estranho a Motorola criar uma linha horizontal dentro dessa linha de produtos deles que já está sendo trabalhada, né? Então, a gente tem hoje, então, à disposição do consumidor o Moto G8 Power e o Moto G8 Power Lite. E, mano, eu já começo dizendo a minha opinião sobre esse produto. Eu achei ele mega estranho, achei ele bizarro. Eu não consegui entender o porquê a Motorola está lançando ele. Ele não parece valer tanto a pena
estranho,
assim,
né,
velho? Por quê?
Porque o G8 Power já é legal.
O G8 Power é um ótimo aparelho. Eu entendo que eles querem tentar baratear, né? Colocar um G8 Power mais de entrada e tal. Mas a diferença de preço entre eles não está justificando. Por quê? O Moto G8 Power Lite
está sendo... E pra galera que tá em dúvida, já vamos falar de G9? Eu falo, Motorola vai falar de G9. Aliás, um Raul aí pro Luan Miguel, que inclusive fez essa pergunta pra gente. De verdade, gente, por enquanto a gente ainda tá falando de G8.
Tá sendo G8 Power Lite.
É um G8 Power, que já tinha sido anunciado, só que agora a versão Lite dele. E é um pouco de contraditório isso, né? Porque Power é tipo poder, força, energia, Lite, mas leve.
Mas de levinho.
É um poder leve. O que
que é um poder leve, mano?
Cara, qual que é o rolê, né? A linha Power significa que ele vai ter bastante bateria, e é isso que a Motorola faz. Ela mantém 5.000 mAh de bateria nesse produto. Só que ele deixou esse produto mais light no quê? Colocando uma tela HD+, então é uma tela com uma resolução menor.
Ok.
Nós temos um processador diferente, um processador mais barato, vamos dizer assim, né? Eles tiraram o Snapdragon 665, que é um processador aí já mais parrudinho, segura bem aí jogos, que dá conta de todas as câmeras desse produto. Eles colocam, tiram o Snapdragon e colocam um MediaTek P35. Eles estão com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, que é o que é o padrão da linha Moto G8 desse ano. Só que nas câmeras traseiras, em vez de ter 4, agora tem 3. Tem uma câmera de 16 megapixels, uma de 2 megapixels para fazer o efeito desfoque. E nós temos também uma câmera de 2 megapixels, que provavelmente deve ser uma grande angular. E a câmera frontal é de apenas 8 megapixels. Ou seja, é um produto mais light mesmo. É, um Moto 8 G8 Power,
a só questão,
que
light.
A questão é que eu acho que não vale a pena.
Então, cara, porque o preço dele anunciado é de
R$1.399. Eu compro bom o Moto G8 Power.
O Moto G8 Power hoje você já encontra por R$1.200, cara. Não tá fazendo sentido,
sabe,
isso.
Parece pra mim do tipo... É, eu não quero falar. Eu acho que eu já falei no dele, eu não quero falar. Porque parece, aí parece... As pessoas que eu gosto e muitas pessoas maravilhosas dentro da Motorola.
Não, com certeza.
E aí vão achar que eu tô sendo escuro. Gente, eu não tô, tá? Mas de verdade... Parece que você quer induzir ao erro, cara.
Ah, mano, eu não sei,
senhor, velho. Senhor Mauri, porque, cara, o G8 e o G8 Power são produtos diferentes, cara.
Ó,
eu... só muda o nome, cara. Assim, só tem um nome parecido.
Tem um nome parecido por causa da bateria de 5.000 mAh.
Tudo bem, mas o Moto G8 Plus tem quanto de bateria?
O Moto G8 Plus, vamos lá, deixa eu conferir aqui. Se eu não me engano, ele tem 4.000, tá?
Então, mas, cara, você entendeu?
Ó, eu não quero dizer com isso.
O Moto G8 Plus, ele vai ter... Desculpa, me perdi. 4.000 mAh, isso mesmo. 4.000 mAh.
Que já foi um Power.
Que já foi um Power de uns 2 anos atrás.
Assim, de verdade...
Cara...
Eu não sinto que esse nome faz sentido. Eu acho confuso ter um produto com esse nome.
Vamos lá.
E eu acho que ele não entrega.
O Moto G8 Power... padrão.
Fala assim, pai, eu quero ter um G8 Power. Aí o pai vai lá e traz um G8 Power Lite.
É, tem que ser bem específico agora.
Pai, é o Power, não é o Power Lite.
É isso aí. O Moto G8 Power, ele custa oficialmente pela Motorola R$1.599. O Moto G8 Power Lite custa R$1.399, é uma diferença de R$200. Mas é R$200 para você ter um processador inferior e uma câmera menos. Mas a questão é, o preço de varejo, o preço do varejo online...
Tá, digamos que o Moto G8 Power Lite chegue a R$1.000. Sendo que o outro tá sendo vendido a R$1.200, tá bom? O G8 Power a R$1.200, G8 Power Lite a R$1.000. Eu acho que dá pra comprar celulares melhores com R$1.000 do que o G8 Power Lite.
A não ser que você queira 5.000 mAh de bateria. Isso seja o fator mais importante pra você.
Não tem nenhuma boa opção de R$1.000 no mercado hoje com 5.000 mAh de bateria?
Não, cara. Não tem. Mas é tudo R$1.200 hoje. Mas ele tem que chegar nesse preço no varejo. Por R$1.399 não vale esse produto.
Não vale. Não vale.
Entendeu? Essa é a questão. Não vale esse produto. Não. O que vale de verdade é hoje o Moto G8 Power, porque ele tá sendo vendido por R$1.200. R$200 a mais, meu, você vai ter um processador melhor com uma câmera a mais. É. Esse produto vale a pena. Então, ele teria que cair bastante no varejo pra começar a ser competitivo. Só que, meu, acabou de ser lançado e até tudo meio que estabilizar, é um produto que vai ficar parado na prateleira, na minha opinião. Agora... Em compensação, nós temos aí a Motorola lançando, oficialmente aí, né, antes estava meio que venda exclusiva, pré-venda, eles estão trazendo agora de verdade o Motorola V3, o Motorola Razr.
Ah, da hora!
O dobrável. O dobrável agora você consegue comprar nos grandes varejistas online,
da hora,
né?
Tipo, da hora,
Casas Bahia, da hora. Submarino, essas lojas. Você vai comprar ele por sua bagatela de R$9.000, R$8.999. Mas sabe o que me deixou feliz, cara? Isso significa que a indústria, pelo menos, está começando a se estabilizar a produção. Se eles tiraram da pré-venda, da venda exclusiva, significa
que isso já está gerando impacto e a fabricação está voltando ao normal.
Está voltando ao normal. Muito bom. Isso é positivo. Então você pode, se você quer um aparelho dobrável, e de verdade, desses aparelhos de flip que hoje a gente tem disponível, o Razr e o Z Flip da Samsung, eu gosto muito do Razr, tá? Apesar dele ter um processador inferior, ele ter um hardware inferior,
Eu acho que o acabamento e o design do produto do Razer é mais bonito e a tela externa do Razer faz ele valer mais a pena, na minha opinião, tá?
Sem contar que a gente ouviu falar do Edge também recentemente, né?
E é
então, assim, a Motorola tá numa onda boa de lançamentos e anúncios. Tô muito ansioso pra ver de verdade o que vai ser da Motorola até final do ano. Eles estão com uma onda, uma levada muito bacana.
Agora, cara, queria falar de um produto antes da gente falar da Huawei. Eu queria falar da LG, mano. Porque, de verdade, com o aparelho que eles anunciaram, não foi anunciado no Brasil, ele foi anunciado lá fora, globalmente, né? Ele vai ser... Inicialmente as vendas vão começar na Coreia e tudo mais. Mas por que a gente trouxe esse produto pra falar no update, que é um produto que ainda não está sendo vendido no Brasil? Porque, pra mim, a LG encontrou o caminho, tá?
Ah, e eu quero muito ver isso. LG, gente, eu torço por vocês.
Demais, velho, demais. Demais,
cara. Eu quero muito ver a LG como antigamente. A LG botando fogo no mercado.
Fazendo a galera desejar o produto, cara, deles.
Eu acho muito legal que a LG tá trazendo produtos de entrada e até mid, né, pra galera. Eu acho que isso é muito importante. E eles são
pensando bons financeiramente.
E eles são bons competidores, assim, de verdade nessa linha. Mas eu sinto falta mais de flagship, de ter mais opção de flagship da LG. Hoje o maior flagship deles é o LG G8X. Certo? Cadê o X? Thank you, Sr. Maurinho. Mostra pra galera. Está aqui, ó, com duas telas. Olha só que bonitoso ele. Tem duas telas, ele é super charmoso. Dá pra você... Cadê, professor Mauri? Tem que ligar a tela. Isso. Mostrou ali que belezura. Esse aparelho é bem legal que ele vem com essa segunda tela que... A LG diz que é o próprio aparelho, mas a gente considera ele sendo um acessório, né?
É, um acessório.
A gente vai falar sobre isso melhor, vai sair um vídeo sobre ele ainda aqui no canal. A gente tem unboxing já dele pra mostrar até como ele vem na caixa pra galera. Mas esse é o maior flagship da LG.
Aqui,
eu achei que a ideia de termos um aparelho como LG Velvet, que é um possível flagship aí o negócio é uma outra pegada, mano.
Na verdade, eu não sei se ele se enquadraria no flagship, tá? Eu acho que ele é mais um intermediário
premium. É, isso aí. Ele é um mid-high.
Ele tá ali no meinho, no topo do meinho. Sabe por quê? Mas vamos lá, a primeira coisa que
a Asus faz isso muito bem. Isso muito bem.
E, velho, ganhou bastante mercado no Brasil desse jeito, né? Mas o LG Velvet, cara, o que mais me chamou a atenção? O design do produto. Meu, ele tá muito bem produzido. Você tem uma traseira aí com curva, tela curvada, tudo meio que encaixado, meio proporcional, com cores bonitas, com design de alinhamento de câmera no formato de gotas de chuva. Cara, é muito
charmoso.
E você olha pro produto e fala assim, eu desejo, eu queria ver esse produto nas minhas mãos. E fazia tempo que a LG não conseguia despertar esse desejo, pelo menos em mim.
Eu torço para que o Habib e a equipe da LG do Brasil consigam convencer o headquarter na Coreia.
Tem que trazer.
A trazer ele pro Brasil, mas mais do que isso, a trazer com valor competitivo.
Cara,
a estratégia de preço nesse produto, eu acho que é de verdade extremamente importante pela sobrevivência e pelo ganho de um market share da marca aqui no Brasil. Os últimos anos a gente tem visto escolhas complicadas de preço em relação aos produtos da LG. E a gente mesmo aqui é bem crítico em relação a isso. A gente foi crítico, inclusive, quando a gente entrevistou o Habib aqui no Pizzatec, nas lives que a gente faz no YouTube. E com ele, presencialmente, a gente foi crítico em relação a isso. E pra mim, esse é um ponto que a LG lá de fora tem que dar mais autonomia pra LG Brasil conseguir, cara, baixar o preço e lutar com mais força, pra dar porrada.
Falando aí um pouquinho da configuração...
Que é bom pro consumidor e bom pro mercado.
Com certeza, né? Falando aí da configuração, né, do produto, por que a gente tá falando que ele tem que vir com o preço certo? Porque ele tem uma configuração muito legal, muito redondinha e um design extremamente elegante. Então, com o preço certo, é o tipo de produto que vai ser matador no mercado. Por quê? Ele vem com uma tela de 6,8 polegadas OLED, tá numa resolução Full HD, ou seja, é bastante tela num corpo pequeno, porque as bordas são mínimas. O processador é uma escolha muito interessante, porque é um Snapdragon 765G, ou seja, é um processador da linha 700.
Com game, focado pra games.
Focado em gamer, uma tela grande. Você tem 8 GB de memória RAM.
Boa.
E vai ter um armazenamento de 64 ou 128 GB. Tem entrada para cartão micro SD. Na traseira tem três câmeras. A principal de 48 megapixels, a secundária de 8 e uma de 5 megapixels. A frontal é de 16. Bateria de 4.300 mAh, ou seja, velho, uma bateria interessante.
Decente.
Bacana, vem com Android 10. Ele tem USB tipo C. E uma coisa muito importante, ele tem entrada de fone de ouvido. Ou seja, todas as marcas estão tirando essa feature, né, do produto.
Sim.
Esse spec do produto, e a LG está mantendo. Cara, é um produto que parece ser muito redondinho. Se ele vier com o preço certo, é o tipo de produto que pode quebrar o mercado. Você pode criar um novo segmento, que é aquele intermediário, que foi o que aconteceu com a linha Moto G, quando a Motorola voltou pro mercado de smartphone com força.
Lá no G1 a gente tá falando.
É, do G1. Pô, é o Velvet, pode salvar essas linhas da LG e já mostra um pouco das características do que a gente pode esperar pro novo topo de linha da LG.
Fazer uma movimentação como a Asus fez.
É isso.
Por exemplo, principalmente com o Zenfone 3.
Que começou com um ótimo custo-benefício intermediário premium, com preço matador, vendeu bastante, ganhou mercado e depois começou a deixar mais raio seus produtos.
É isso aí. Que pra mim, na época, né, o tufo do Mufurufo, a pérola, a cereja no topo do bolo da Asus na época, foi o Zenfone 3.1.
Sim, que não foi tão, tão difundido no mercado.
Não,
né?
Foi, o mercado não falou tão bem dele. A gente defendeu bastante ele aqui, porque a gente gosta bastante do produto, mas que, na minha opinião, foi o melhor dos Zenfones 3. E a expectativa que eu tenho do Velvet tá exatamente nessa mesma faixa. Ele é premium o suficiente pra gente poder chamar de premium.
Sim.
Mas ele é competitivo o suficiente para poder bater de frente para a galera. É a estratégia que a Asus usou alguns anos atrás, falando com o Maxshot, que é sair do basicão. É para a galera que tá com aparelho de até R$1.000, porque infelizmente, gente, a galera fala, putz, mas celular de R$1.000 não é barato. Cara, infelizmente,
esse é o barato.
Né? O barato é R$1.000 para baixo, assim. Não, não tem como a gente considerar, sei lá, tipo, um celular de R$1.000 um celular caro. Não, cara. Infelizmente, é um celular de R$1.000 ainda tá na faixa do que a gente considera barato.
Pela quantidade de tecnologia que tem aplicada nesse tipo de
produto. E pelo valor do real. A questão é uma questão mais econômica e das pessoas não terem dinheiro do que necessariamente a questão da faixa de produto, né? A faixa de preço do produto. Agora, honestamente, eu acho que o Velvet tem a oportunidade de ser o aparelho que as pessoas vão fugir do basicão, de ter um produto bacana, diferentão, que é principalmente o que as pessoas estavam fazendo alguns meses atrás, e digo até meses porque essa era a realidade, era de importar. Tem aí menos de 10% das pessoas no Brasil que acabam importando produtos do mercado cinza, trazendo produtos que não são homologados pela Anatel, né, mas que tem o GSM lá, o certificado e tudo mais, mas não são homologados pela Anatel. E talvez, ainda mais com a alta do dólar, que é o cenário atual, cara, dólar a 5 ponto alguma coisa, 5.7, 5.6, 5.8, dólar a 6 reais, não vale a pena importar produto, cara.
Não,
e se a LG conseguir trazer um produto desse com preço competitivo no Brasil, cara, de verdade, quanto você acha que esse produto chegaria no Brasil, Mauri? Preço?
O Velvet?
Velvet.
Preço Mauri ou preço LG?
Preço Mauri, que é o preço, tipo assim, olha, que daria pra fazer.
Cara,
o Mauri é um cara consciente nessa questão de preço.
Cara, pra mim, um produto desse...
É quanto vale, não é quanto ele custa.
É, isso aí. Pra mim, pra ele ser matador, ele teria que custar... Considerando que ele tem um 765, ele teria que custar aí na faixa até R$2.000. Então ele teria que custar aí R$1.999, seria pra mim o preço de lançamento justo pra esse produto.
Quanto?
R$1.999. Pra ele começar, tipo, caralho, esse vem com preço agressivo. Porque aí depois
de... Vem ser agressivo, um preço de mercado, quanto seria? R$2.500?
Não, não, não. R$2.500 é um preço normal pra chegar um produto
e desse. E um preço LG? R$3.000.
R$3.000. É isso aí, R$3.000. R$2.999.
Que é a prática atual da LG.
É isso aí. Bom,
vamos fazer aqui um comparativo rápido. Mauri, se prepara aí pra fazer duas buscas de preço, tá bom?
Tá.
Procura o preço do LG G8 Think You X.
G8
X Think You
X.
E depois, vamos buscar o Galaxy S20 e S20 Plus.
Tá, o G8 X... Ah, velho, não tô nem achando.
Não tá nem comprando. Achando, peraí. LG G8X, enquanto a gente tá gravando mesmo. agora. Tá, no Girafa, em torno de 3 mil reais, tá? Você encontra de 2 a 700 a 3 mil reais.
Mas é o G8X ou...
Ah, não, esse é o S.
É...
Não.
Então, ele, não, ele deve ter vindo só poucas unidades, não deve ter mais a venda desse produto.
Ó, a gente tem aparentemente no Extra. Vamos ver se o Extra tem. Vamos ver se o Extra tem, professor Mauri. Sem estoque, não tem produto. Deve ter vindo pouquíssimas unidades.
É, mas ele é um produto na faixa dos seus 6 mil reais.
É, tá? O G8S está em torno dos seus 3 mil reais.
Você quer saber o S20 Plus?
Não, o S20, normal.
O S20... Você encontra o S20 hoje na faixa dos seus 5 mil reais.
Tá. Até que tá melhor, viu? Já teve um momento, é que o LG G8S já foi lançado já faz um tempo, né?
É, não, faz.
Seria mais honesto comprar ele com o S10.
Com o S10, que tá na faixa dos seus 3 mil reais.
É verdade.
Eles estão na mesma faixa de preço.
Tá certo.
Mas o S20, o S10, na minha opinião, ainda mais aparelho do que...
O meu medo é a LG forçar esse preço aí.
Então, pra mim, o preço de lançamento teria que ser aí R$ 1.999, chegando aí depois de uns 6 meses a R$ 1.800. Meu... Produto fino, bacana, que é mais ou menos o preço hoje que você tem um Galaxy A71,
tá.
Você entendeu? Tá aí na faixa dos seus R$ 2.000, eu acho que seria um bom competidor pra esse aparelho aí, considerando design, câmera e processador, tá? Eu colocaria ele nessa mesma faixa de preço. Vamos ver como a LG vai se comportar.
LG vai ser. Às vezes me parece que eles são confiantes demais.
Cara,
se supervalorizam.
É, mas aí qual é o problema? Você tem aí o terceiro ano consecutivo de prejuízo da linha de smartphone deles. Velho, o prejuízo dos caras nesses últimos 3 anos já tá acumulando acho que mais de 3 bilhões.
Então, de dólares.
De dólares.
Não é de reais. É de dólares. Isso. Que se você for multiplicar em reais pelo valor do real hoje, são 400 trilhões de dólares.
Você compra um continente.
Isso, exatamente. Você compra a Oceania inteira.
Mas então, vamos falar de Huawei,
tá? Vamos falar de Huawei. Porque a Huawei lançou no Brasil, a Huawei, o Nova 5T, que ainda tem suporte do Google, professor Mauri.
Esse aparelho, esse lançamento me surpreendeu muito. Por quê? Huawei estava investindo em lançamento de acessórios.
Fala direito, Mauri.
Huawei estava investindo em lançamento de acessórios. Fone de ouvido, relógio.
E a gente pensou que essa seria a estratégia da marca. A gente, inclusive, no último update falou cara,
eles vão ficar nessa.
Vai ficar nessa.
Só que eles surpreenderam a gente na sexta-feira trazendo para o Brasil o Nova 5T, cara.
Exatamente.
Esse aparelho que vem com um processador extremamente interessante. Ele vem com o Kirin 980, que é o processador que vem instalado no Huawei P30 Pro. Pô, a gente tá falando de um processador aí que é comparável ao Snapdragon 855, cara. É um processador bem potente.
Senhor Mauri, a gente vai filmar o unboxing?
Vamos filmar o unboxing.
Senão eu ia abrir aqui na hora.
Não, vai ter o unboxing dele aqui.
Então tá, nós vamos fazer um unboxing do Huawei Nova 5T. Então fiquem de olho aqui no canal. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele. De verdade, a coisa que mais me chamou a atenção foi o design do produto, que tá nessa onda de produtos asiáticos descoladaços,
sim, telas coloridas.
É, e fundos coloridos também, tudo colorido, cor.
Isso é bem bacana. Falando um pouco da configuração dele, ele vem com uma tela LCD de 6,26 polegadas, Full HD. Como eu falei, o processador Kirin 980
é comparável
ao Snapdragon 855. Ele tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. 4 câmeras traseiras, uma principal de 48 megapixels, 16 megapixels, 2 megapixels e 2 megapixels, né? Então, ele tem uma grande angular, efeito desfoque e macro. E também tem uma câmera frontal de 32 megapixels, né? Colocando ele aí pra brigar principalmente com a linha A, topo de linha da linha A e com os Moto One, né? Da vida. Ele tem, acho que o principal defeito dele é sua bateria, que é de apenas 3.750 mAh, tá? É um produto que, na minha opinião, deveria vir com uma bateria melhor. A gente já fala mais sobre isso. E seu preço sugerido, preço de lançamento é de
lançamento, gente.
R$ 3.000, R$ 2.999. Como o Tato comentou, qual era o nosso principal receio de ter novos lançamentos Huawei no Brasil? O embargo americano em relação à marca. de produtos e serviços americanos. Ou seja, você não pode ter novos lançamentos da marca de smartphone utilizando...
Com Android.
Não, pode ter
serviços
com Android.
Google.
Mas você não pode, porque o Android é free, é livre.
Isso.
Mas os serviços Google não podem estar embarcados, como a loja do Google ou até...
O YouTube.
É, o YouTube ou o serviço de atualização de segurança da
Google
própria...
Maps.
Da Google. Mas sabe o que é pior, Tato? É. Beleza, Google Maps você pode, sei lá, sim, usar outro aplicativo. De vídeo você pode usar
baixar
navegador.
Baixar APK, sei lá.
Beleza, mas sabe qual é o principal problema? É aplicativo de banco. Se imagina você comprar um celular que você não consegue instalar o aplicativo do banco que você usa aqui no Brasil, porque ele não usa o pack de segurança do Google, logo não pode ter o aplicativo do banco.
Não tem atualização.
Não vai ter o aplicativo disponível. Então, tipo, é o tipo de coisa que você tem que pensar muito bem antes de comprar, mas não é o caso do Nova 5T, porque esse aparelho, ele tem a autorização do governo americano para utilizar o PEC...
E ser atualizado.
E ser atualizado com os serviços Google, cara. Isso surpreendeu porque...
Porque ele foi anunciado antes, o produto já tinha sido desenvolvido e aprovado antes...
Então...
Do embargo do governo americano. Que a gente espera que acabe. Depois da situação ainda toda de pandemia, né, cara? Que essa trade war seja resolvida e a Huawei possa voltar no mercado, pô, atuar normalmente.
Só que o Huawei, ela foi malandra nisso. Porque esse produto, de verdade, ele foi anunciado depois do embargo, tá? Só que eles fizeram? Eles estão usando o chassi... De um Honor, que é uma subsidiária da Huawei.
Sim.
Então é o mesmo produto, ele tá usando o mesmo chassi, só que ele tá com alguma nova carcaça, recebe um novo nome, só que dentro das configurações de fazer a na hora de submeter isso pro Google, eles estão submetendo como se fosse o Honor. E aí eles têm, como o Honor saiu antes do embargo...
Porque é.
Então, como ele saiu antes do embargo, você tem direito a utilizar os serviços Google nele, cara. Então, foi bem malandro,
a galera tá sambando com o pode. É isso aí, cara. Tá tudo certo.
Só que eu achei o produto um pouco caro, considerando o Brasil, tá?
É, mas a gente também tem que pensar que o dólar tá mais de 5 conto, Maurinho.
Tá mais de 5 conto. Concordo com você, tá? Só que, meu, que adianta você lançar um produto que não vai ser competitivo? A gente tá falando aí de um aparelho, cara, que se você for pegar um S10... É mais produto que ele, velho.
Sim.
Um S10 você compra por R$2.000.
É.
Por que que você vai gastar R$3.000 num Huawei?
Não, se você tem... R$3.000 o S10.
Desculpa, é isso aí mesmo. Um S10 tá R$3.000, tá R$2.900. Então, mas qual que você prefere? Um S10 ou um Huawei um Nova 5T?
Um S10.
Ou você pode... Vamos comparar com uma linha A?
Tá.
Uma linha A, um A71, que tem 4 câmeras traseiras, tem mais bateria, tem um processador inferior, concordo.
É verdade.
Tem um processador inferior, mas, velho, é a única coisa que
ele
perde.
Quase metade do preço.
Só que você tá pagando R$1.900 nele.
Tá, um 30% de desconto.
É isso aí, você tem R$1.000 a menos, cara.
R$1.000 dá pra fazer muita diferença, cara.
Faz muita diferença, cara. Você compra um fone de ouvido maneiro e uma pulseira ainda.
Um baita fone de ouvido. Você compra um Galaxy Bud ainda.
Plus.
Do novo. E carrega ele por indução ainda. Compra uma base carregadora.
Cara, entendeu? Então, a lógica... É. Por isso que não faz sentido pra mim... Eles
lançarem. Mas isso é preço de lançamento, Mauri. A gente sabe que quando ele entra no varejo, ele vai
diminuir o preço. Mas você acha que ele vai chegar a R$2.000? Porque pra mim esse é o valor real que deveria ter esse produto, R$2.000.
Cara, considerando dólares, mais de 5, dólar quase 6.
Eu tô considerando o mercado brasileiro, cara.
Sim, eu entendo o que você tá falando, Mauri, mas, putz, é o dólar, cara. O dólar também impacta. Então, assim, de verdade, muito legal. Eu quero testar esse celular, quero testar ele pra jogos, quero ver como ele tá performando. Eu concordo com o que você tá dizendo. Faz total sentido. Eu acho que o preço dele deveria ser R$2.000, mas eu não sei se dá pra ser R$2.000.
Então, mas aí meu questionamento é, por que então fazer o lançamento de um produto com valor errado que é pra ficar preso na prateleira?
Não.
Entendeu? É isso que eu não consigo
compreender. O varejo vai afinar isso, Maurinho. É questão de 2 meses. E pensa que os celulares do mercado inteiro estão todos subindo de preço. O K12 Plus, a gente falou dele recentemente, ele tava R$600. E tinha subido de preço.
Sim.
Agora ele tá na faixa de R$700. Subiu mais R$100, cara.
Tá tenso.
Os produtos continuam subindo de preço. Oferta e demanda, cara. O mercado tá precisando de aparelho, tá produzindo menos aparelho. O dólar tá subindo loucamente. As peças para fabricantes continuarem montando aparelhos no Brasil estão cada vez mais caras. Se tem disponibilidade, porque a distribuição pro mundo inteiro está complicada... Porque muita coisa é fabricada na Ásia e a gente sabe que a Ásia tá parada e sabe por que a Ásia tá parada.
Sim.
Então é muito complicado, cara. É muito complicado. De verdade. E eu acho que não é o tipo de coisa que a gente vai resolver de uma hora pra outra. E acho que os preços vão ficar confusos, sim, nos próximos meses. E a pergunta que fica é, e a Asus? E a Asus?
Quero saber.
Porque a LG vai fazer uma movimentação da LG. Sinto que vai entrar, a coisa tá acontecendo.
Motorola não para.
A Motorola não para. A Samsung não parou também.
A Huawei tá lançando aparelho no Brasil, velho.
A Huawei, cara. E a Asus, vai ter unboxing, vai ter...
Resumão
dele, a gente vai falar desse produto, vai falar mais desses produtos. E agora eu tô curioso pra ver o que a Asus vai fazer. Porque eu acho que a Asus tá segurando lá na Ásia também. A gente não tem nenhum anúncio, mas nessa época do ano, já era pra gente estar ouvindo falar do ROG Phone 3.
Já era pra estar ouvindo a próxima geração do Zenfone 7.
Só que, obviamente, dá pra entender por que não também, né, cara? Taiwan foi um país que se movimentou muito rápido em relação
ao Covid-19. Eu entendo,
cara.
Eu entendo, mas a sensação é que eles podem estar ficando pra trás.
Será? Será que 6 meses vai fazer tanta diferença assim no jogo, Mauri?
Cara, não sei, tá? É de verdade.
Até porque a própria estratégia da Asus, a gente já viu isso acontecendo uns tempos atrás. A estratégia da Asus é focar em high-end.
É o que eles declararam.
Eu acho que vale ter um update do, tipo, pode ser o da semana que vem, se a gente não vai nenhum anúncio.
Mais telefone.
E a Asus?
E a Asus, pra onde vai?
E a Asus agora? E a gente falar só sobre a Asus, Maurinho.
Beleza.
Mas são muitas coisas bacanas. Eu quero saber o que vocês acharam disso. Deixe um comentário, tanto no podcast, mande um áudio pra gente se identificando, falando seu nome, cidade, idade, fala de onde você tá falando, pro WhatsApp. Tem que ser áudio, hein? São Paulo, 11 98765-6950. Fiquei com medo de falar o meu telefone, por exemplo. 98765-6950. Se está fora do Brasil, digite 55 antes.
Isso aí.
Beleza? E deixe um comentário aqui no YouTube. O que você achou desses lançamentos? Porque eu fiquei maluco. O mercado não para, Brusão Mauri.
Raul Cavalaria, até semana que vem com mais update. Tchau,
Raul!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.